Antes de mais, Sr. Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas para o Cafofo, muito boa tarde e obrigado por estar em direto aqui com a Rádio Alfa.
Ora, boa tarde, é um gosto que tenho em estar convosco, os ouvintes da Rádio Alfa, e desejo a todos, desde já, estejam a ter um excelente domingo e que possamos, neste tempo, poder estar, apesar da distância, poder estarmos próximos nos assuntos que dizem respeito à nossa comunidade, à comunidade portuguesa.
Sr. Secretário de Estado, quando assumiu o seu posto, a sua primeira visita foi aqui em França, a última, salvo erro, foi precisamente na África do Sul, e evidentemente agora estamos à espera, é da aprovação do Orçamento Geral de Estado, e o que nos interessa também é, evidentemente, as comunidades portuguesas. Ora, relativamente a este Orçamento de Estado, foi criticado, nomeadamente pelo PSD, de que as verbas em questão seriam inferiores. Evidentemente que o Ministro dos Negócios Estrangeiros refutou essa opinião e eu gostaria que nós abordássemos as questões temas por temas, os consulados, o ensino de português no estrangeiro, o Conselho das Comunidades Portuguesas, sem esquecer outros assuntos ainda. Ora, comecemos pelos consulados. O Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros anunciou o reforço do número de funcionários, mais concretamente que em 2023 teremos mais 244 e efetivos do que em final deste ano 2022. Significa que vai haver um reforço, mas será que esse reforço tem em conta igualmente o número de funcionários que vai para a reforma?
Este nosso esforço é um esforço que visa, no Orçamento de Estado de 2023, que possamos inverter aquela que tem sido uma degradação dos serviços consulares, apesar de nos últimos anos ter havido um reforço no que diz respeito à entrada de novos funcionários, que, no entanto, tem sido insuficiente por duas razões. Uma tem a ver com as exonerações e com o facto de a carreira neste momento não ser atrativa, o que, em alguns lugares, particularmente com o custo de vida mais elevado, leva a que funcionários que são admitidos, passado relativamente pouco tempo, acabam por pedir a rescisão do contrato e, portanto, isso só se irá conseguir com uma melhoria da carreira e que passa, naturalmente, pela revisão das tabelas salariais, matéria que, aliás, nós estamos muito empenhados. Temos já uma proposta que está a ser dentro do Governo, nomeadamente com o Ministério das Finanças, a ser articulada para podermos entrar em negociações com o sindicato, sendo que o objetivo, claro, é a melhoria das condições salariais para tornar esta carreira aliciante e para não termos aquilo que tem acontecido, que é, mesmo com a entrada de novos funcionários, pouco tempo depois acabamos por ver a sua saída, por realmente, e isso nós, o Governo reconhece, não ser uma carreira neste momento aliciante.
Atrativa.
Sim, atrativo. E, portanto, é neste esforço que estamos, não só de contratar, como disse muito bem, mais de 200 funcionários no ano 2023, mas, acima de tudo, valorizar a carreira com uma nova tabela salarial, porque é nesta conjugação entre uma melhor remuneração e uma maior justiça relativamente ao trabalho que estes nossos funcionários realizam. E com um reforço, um real reforço de funcionários, que conseguiremos ter o sistema consular a funcionar, sendo que também tenho que lhe dizer que isto não se restringe unicamente a esta componente. Aliás, e para a França, nós teremos até ao final do ano o Serviço de Atendimento Consular, o CAC, que tive o gosto de inaugurar precisamente em Paris, da minha primeira visita oficial enquanto Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, e até ao final do ano estará disponível
em Lyon e Marselha, é isso?
Não, estará disponível para todo o território francês. Todo o território francês estará disponível até ao final do ano e, portanto, isto significa que estamos a trabalhar na área dos recursos humanos, essencial, valorização das carreiras, melhor remuneração e mais contratações, e depois o acesso não se faz só pela via presencial, faz-se pela via telefónica ou por e-mail, e neste caso o CAC em França estará operacional até ao final do ano, mas também teremos em 2023 o consulado virtual, que estava previsto para o ano 2026, e que nós antecipamos para o ano 2023, e portanto há atos consulares, particularmente a partir de junho de 2023, que estarão disponíveis, e este consulado virtual é um projeto que eu diria que é o futuro em termos da acessibilidade dos portugueses e das comunidades portuguesas a determinados atos consulares. Estará já um pacote nesta primeira fase em junho, mas não acaba em junho. Portanto, isto é o pontapé de saída para uma ferramenta que irá permitir 24 horas por dia, 365 dias por ano, que os portugueses estejam com o consulado na mão, neste caso, no telemóvel ou no seu computador.
Em princípio há uma data mesmo, foi avançada pela sua Secretaria de Estado, seria o 10 de junho, não é? Um símbolo. O Sr. Primeiro-Ministro António Costa tinha anunciado que os objetivos é que cada telemóvel seja um consulado, entre aspas, que possa estar ligado a um consulado. Isso é visto aqui a médio ou a longo prazo?
Não, isto é visto já a curto prazo, porque no dia 10 de junho de 2023 estará já a funcionar.
É amanhã. Está
a funcionar. Eu queria era aqui realçar que o consulado virtual, como digo, estaria só pronto em 2026, está a ser antecipado para 2023, e os atos consulares que nós estamos ali a colocar serão atos consulares numa primeira fase. Ou seja, o que é que significa isto? Que não se vão restringir aos atos consulares disponibilizados no dia 10 de junho de 2023. Outros mais, que envolvem particularmente questões de pagamento e de taxas, das taxas bancárias, estamos aqui a acertar, enfim, há aqui alguns pormenores para obviamente as pessoas não têm prejudicadas, e portanto, mas teremos já um leque de atos consulares, como o próprio registro da inscrição consular, como o registro de nascimento, os óbitos também, portanto, só para dar aqui alguns exemplos, bem como a renovação do cartão de cidadão. Enfim, são atos consulares, só para dar exemplo de alguns, que serão disponíveis já a partir do dia 23, do dia 10 de junho, digo eu, de 2023.
Sr. Secretário de Estado, o ensino português no estrangeiro. Aliás, os deputados do Partido Socialista do Círculo de Imigração apresentaram uma proposta, concretamente, e fala-se muito de digitalização. Ora, o caso aqui concreto da França, e aliás o Sr. Embaixador, que já nos deixou, Jorge Torres Pereira, ele levantou o problema, teve mesmo uma conversa com o ministro francês da Educação e aparentemente há que ajustar duas ideias diferentes, na medida em que Portugal quer que o português faça parte do currículo, enquanto que isto são os interesses para difundir a língua portuguesa, enquanto o lado francês vê-se o lado financeiro. É como quem diz, mais 100 alunos em português igual, no mínimo, um professor. De maneira que há acordos bilaterais, isso tudo, nomeadamente entre Portugal e a França, será que a solução, entre aspas, mais prática é o ensino digital, via não sei muito bem porquê?
Bom, o ensino digital terá de ser sempre visto como um complemento. O ensino digital nunca poderá ser o cerne do ensino da língua portuguesa no estrangeiro. Isto significa o quê? Que a nossa prioridade será sempre o ensino presencial, de duas formas. E aqui, vendo o ensino português como, ou a língua portuguesa como a língua de herança, e aqui a língua de herança, porque estamos aqui a assumir que a situação sociolinguística dos alunos não é igual para todos os alunos, é muito diferente, é muito diferenciada. Conceito este que é diferente da língua materna, e portanto eles no seu contexto escolar, no seu contexto da vivência social, a língua portuguesa terá de ser vista sempre como uma língua de herança. E como língua de herança temos um ensino paralelo que é ministrado na nossa rede, enfim, muito do ensino até em França é ancorado ao movimento associativo, mas também nós queremos evoluir para um ensino que seja integrado no currículo do sistema educativo francês. E, portanto, a nossa ação tem que ser sempre vista nesta dupla perspectiva. Uma, o ensino paralelo, como o ensino integrado no movimento associativo, dentro da nossa rede. O outro, o ensino no currículo francês, em que poderá ser aprendido, seja por lusodescendentes, seja mesmo por alunos franceses ou de outra nacionalidade.
Sim, com efeito, porque a língua portuguesa é um trunfo também profissional. Sr. Secretário de Estado, a questão, voltemos às propinas e aos manuais, não é o caso da França, é o caso na Suíça. Quando é que essas propinas vão ser suprimidas, uma vez por todas, e que os manuais sejam gratuitos?
Não, há uma questão que é esta, isto entronca também com a questão da digitalização do ensino. Nós temos um projeto que estará concluído durante o ano 2023 da digitalização do ensino. Ou seja, estamos a falar de uma plataforma que terá conteúdos pedagógicos e que terá um suporte informático, enfim, através de um tablet, que será disponibilizado tanto a alunos como a professores. E, portanto, esta ferramenta acaba por ser, e aqui também integra-se, a questão dos manuais. Portanto, ou seja, o manual estará integrado nesta plataforma digital. E como é sabido também, nós, para na questão das propinas, as propinas equivalem a cerca de 1 milhão e 400 mil euros por ano, e nós teremos de arranjar verba orçamental que possa substituir este valor, que neste momento serve precisamente para a aquisição de manuais ou para a própria certificação do ensino. E, portanto, é algo que estamos a estudar, é algo que queremos reduzir de forma gradual até o final da legislatura, e é nesse trabalho que estamos neste momento empenhados.
Sr. Secretário de Estado, a CAFREC, no dia 24 de agosto deste ano, fez 50 anos que foram criados os primeiros cursos de português nos estrangeiros, mais concretamente foi no Luxemburgo. Entretanto, se fazemos o balanço do número de professores e o número de alunos, eu falo já a nível mundial, esse número tem sido reduzido à medida que os anos passam?
Por acaso, não. Este ano nós até temos mais professores.
Aqui em
nós
França temos... há mais um. Aqui em França há mais um.
Aqui em França há mais um, exatamente. Portanto, quer dizer, podemos dizer, bem, mais um é pouco. Enfim, posso admiti-lo, mas a verdade é que não estamos, neste momento, a regredir. Nós temos, neste momento, na nossa rede, 324 professores. Este ano tivemos um número recorde de alunos. Temos mais alunos inscritos. Temos já 40 mil alunos inscritos na rede da PIE. Num esforço e investimento, porque quando se fala em educação, nunca se fala em despesa. Falamos de investimento, porque é investimento na nossa língua, na nossa cultura, e, acima de tudo, investimento na educação dos nossos jovens lusodescendentes. E são 23 milhões de euros que estamos a investir na rede EPIE. E, portanto, temos mais professores, mais alunos e mais dinheiro. E é neste caminho de progressivo de termos a capacidade de ter mais alunos, mas também de reforçar a língua portuguesa, que estamos também a fazer o trabalho que podemos e o melhor que podemos, mas eu não tenho aqui uma perspectiva negativa do ensino de português. Temos a dar uma resposta diferenciada, e a resposta diferenciada passa por termos o português integrado no currículo. Isto é algo que tem que ser realizado com a diplomacia portuguesa e com a pressão sobre as autoridades francesas, a questão do ensino paralelo e, complementarmente, o ensino digital. E, portanto, é nestas frentes que, obviamente, nós vemos com esperança a difusão do português, uma língua que é falada já por 260 milhões de pessoas no mundo e que, em 2050, será falada por 400 milhões. E, portanto, é uma língua que tem um valor cultural, que tem um valor económico, e é nesta opção estratégica do país, com a língua portuguesa, que, obviamente, ano após ano, fazemos um esforço para consolidar e para aumentar o ensino do português no estrangeiro.
Bom, agora o que eu espero é que, no que diz respeito aqui em França, precisamente, como uma comissão bilateral, que se possa reunir o mais rapidamente possível.
Sabe que eu ainda há duas semanas assinei com o Ministro da Educação de Luxemburgo precisamente um acordo que visa essa integração do ensino do português no Luxemburgo. Um acordo bilateral, que espero que, obviamente, também, no que diz respeito à França, possa ser reforçado e possamos ter esse mesmo caminho de um entendimento político, que, ao fim e ao cabo, é de ganho para todos, para os dois países, mas eu diria, é um ganho para as nossas crianças.
Sim, com efeito, e a França aproveita-se bem dos luso-descendentes quando necessita de enviar alguém para Angola, para o Brasil e por aí fora. Sr. Secretário de Estado, o Conselho Permanente das Comunidades Portuguesas esteve reunido aí em Lisboa, segunda, terça e quarta-feira, teve a oportunidade de ter encontros com os membros desse Conselho Permanente. Uma pergunta, e rapidamente, não sei se pode dar uma resposta ou não, vai haver uma alteração da lei eleitoral relativamente ao CCP ou não?
Bom, essa é uma matéria que, de forma muito clara, não é neste momento da competência do Governo. A alteração à lei tem que ser realizada em sede da Assembleia da República. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista tem pronta uma proposta para dar entrada e também já vimos que outros grupos parlamentares, como o PSD, também têm ou irá ainda elaborar uma proposta para também apresentar. Ou seja, o Governo aqui tem o papel de executar as deliberações que são tomadas pelo Poder Legislativo, neste caso na Assembleia da República. Aquilo que eu espero é que esta alteração à lei, que me parece absolutamente positiva, não só para podermos ter um maior número de conselheiros das comunidades portuguesas, é importante reforçar o número de conselheiros, porque ao reforçar o número de conselheiros estamos a reforçar a voz dos portugueses que estão no mundo. E esta lei, além de reforçar a questão da voz, é importante para, como sabe, nós alteramos o modo do recenseamento eleitoral, que passou a ser automático através do cartão de cidadão, e nós neste momento passamos de 200 e tal mil eleitores para 1 milhão e 400 mil. Ora, a própria lei está desatualizada nas áreas de jurisdição, porque há áreas em que terão de ter obrigatoriamente mais conselheiros ou conselheiras a representar aquela área de jurisdição que neste momento está desadequado face ao número de eleitores ou universo que se alterou e, portanto, até por essa razão, ela tem necessário de alterar. Agora, aquilo que se espera é que as eleições, estando a lei aprovada e prevê-se que esteja aprovada segundo a Assembleia da República, como digo, o Governo não pode interferir nos tempos que são tempos da Assembleia da República, mas é expectável que possa, durante o primeiro semestre, essa lei ser aprovada e nós finalmente realizarmos, e aí sim é competência do Governo marcar as eleições, eu diria, no segundo semestre de 2023 e virarmos uma página neste contexto em que os conselheiros estão legitimamente em funções, mas obviamente o tempo do seu mandato foi ultrapassado e, portanto, há que repor a normalização relativamente ao exercício do seu mandato.
Sr. Secretário de Estado, uma última pergunta, evidentemente isto passa igualmente pelo Parlamento, aumento do número de deputados pela imigração. Já fala-se disso há muito tempo, têm sido propostas do Conselho das Comunidades Portuguesas. Será que, do ponto de vista político, pode haver um mínimo consenso no seio da Assembleia da República sobre isto?
Essa é uma matéria que eu diria que não nos devemos dispersar. Quando digo isto, é que eu diria que será difícil, neste momento, haver condições de consenso político para aumentar a representatividade na Assembleia da República. É uma discussão que tem que ser feita. Mas devemos ir por partes. O objetivo, primeiro, agora, deverá ser o de reforçar a importância, o papel do Conselho das Comunidades Portuguesas, como digo, não só no número de conselheiros, mas também até no facto de, e a mim parece-me isso importante, que o seu parecer possa ser obrigatório, ou seja, a consulta obrigatória do Conselho das Comunidades Portuguesas. Portanto, reforçar a amplitude, reforçar o poder deste órgão, enfim, e depois disso está fechado, podemos, obviamente, fazer uma reflexão política sobre outras matérias. Agora, dispersar não me parece útil e, portanto, devemos estar o foco e a prioridade será agora o Conselho das Comunidades Portuguesas.
Sr. Secretário de Câmara, temos que aguardar para o final deste mês pela aprovação do Orçamento Geral do Estado para 2023, ver se as propostas da oposição, algumas delas foram aceitas ou não, e evidentemente no início do próximo ano iremos fazer um balanço para saber que medidas é que já estão a ser aplicadas. De maneira que penso que temos trabalho para a frente, Sr. Secretário de Estado.
Temos muito trabalho para a frente, mas isso é que é o aliciente. Se isto estivesse tudo feito, não teria, digo eu, piada. E, portanto, os desafios nas comunidades são enormes. Aliás, eu acho que o país, neste momento, está cada vez mais a perceber-se da importância das comunidades portuguesas no mundo. Não só por uma importância cultural, por uma importância económica, mas também por uma importância política. E esse é um trabalho que deve empenhar todas as forças políticas, e o governo aqui está focado em que estes portugueses tão nobres que estão no mundo possam efetivamente ser reconhecidos como portugueses de corpo e alma por inteiro, portugueses por inteiro, que fazem parte da nossa nação, apesar de não residirem no nosso país. Mas são um valor importantíssimo e estratégico para Portugal, e é neste valor estratégico que nós temos de apostar, não só mudar a percepção de quem vive em Portugal, mas, acima de tudo, mostrar ao mundo a afirmação do nosso país através destes nossos compatriotas.
Sr. Balcafufo, muito obrigado. Lembra-se que até de estar as comunidades portuguesas e o PS têm responsabilidades acrescidas na medida em que, no Círculo da Europa, têm os dois deputados. Sr. Secretário de Estado, muito obrigado e até muito breve.
Eu que agradeço. Então. Foi um gosto poder falar consigo. Um grande abraço aí para a França e eu diria que estaremos brevemente juntos.